Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina de domingo. Hoje é 31 de maio de 2020. Para todos, um bom domingo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na onda média, podem escutar-nos nos 1.530. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé, estamos com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, em Nova Rádio Paz. Em FM estamos também em Maputo, onde nos ouvem com a ZFM. Estamos também em Pemba, em FM, com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos na Guiné-Bissau, em FM, em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, ouvem-nos FM com a Rádio Sitchanuco nos 96.7 e com a Leste FM. Estamos também FM com a Rádio Pijiguiti e a Capital FM, isto em Bissau, não esqueça. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos falar das dificuldades com que se depara a imprensa escrita para imprimir quando a maior parte das gráficas estão encerradas. Na segunda meia hora vamos ter saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos ter aqui o Clube do Ouvinte. Mas antes, vamos às notícias.
Os governadores de 12 estados americanos convocaram forças paramilitares da Guarda Nacional para tentarem manter a ordem após mais uma noite de violência em cidades através dos Estados Unidos. Nas últimas 5 noites, manifestações contra a violência policial, que inicialmente decorreram pacificamente, transformaram-se em ataques de multidões contra lojas com atos de pilhagem e fogo posto em diversas cidades. A violência iniciou-se na cidade de Minneapolis, onde um africano-americano, George Floyd, morreu depois de ter sido detido pela polícia. Vídeo nas redes sociais mostra um polícia ajoelhado no pescoço da vítima, enquanto este roga ao agente que não pode respirar. O agente foi entretanto preso e acusado de homicídio. Desde então, a violência alastrou-se a outros estados e, para além do governador do estado de Minnesota, onde está a cidade de Minneapolis, os governadores da Geórgia, Kentucky, Ohio, Wisconsin, Colorado, Utah, Washington, Califórnia, Tennessee, Missouri e Texas convocaram também a Guarda Nacional para tentarem controlar a situação. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência em Los Angeles, onde manifestantes incendiaram várias propriedades. O recolher obrigatório foi posto em Los Angeles, Seattle, Atlanta, Denver, Filadélfia, Portland e Columbia. Manifestações em Washington, perto da Casa Branca, acabaram em violência, com os manifestantes a lançarem foguetes e garrafas contra as unidades policiais que protegem a residência do presidente e lojas nas redondezas foram pilhadas e incendiadas. A Guarda Nacional foi ativada para proteger a Casa Branca. O presidente Donald Trump descreveu a morte de George Floyd em Minneapolis como uma tragédia grave e disse estar ao lado de todos os americanos que procuram a justiça e a paz, acrescentando estar ao mesmo tempo, e citamos, em firme oposição àqueles que exploram esta tragédia para pilharem, roubarem, atacarem e ameaçarem. O número de vítimas mortais da Covid-19 em África ultrapassou os 4 mil, revelaram dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O centro disse que em África se registaram até agora 4.069 mortos, num total de 141.535 infectados em 54 países, sendo o Norte da África a região mais afetada, com 1.846 mortos em 42.125 casos. Moçambique registou nas últimas 24 horas mais 10 casos positivos da Covid-19, elevando o número de infectados de 244 para 254, e mantendo os 2 óbitos registados, anunciou hoje a diretora de Saúde Pública, Rosa Marlena. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse que as forças governamentais estiveram envolvidas em grandes combates com rebeldes que atacaram a cidade de Macomia, na província nortenha de Cabo Delgado. Foi a primeira vez que o governo reconheceu o ataque à cidade naquilo que é visto como uma intensificação da rebelião naquela província rica em gás. Macomia está situada a cerca de 230 quilómetros da capital provincial Pemba. O presidente Nyusi afirmou que as últimas batalhas das forças de defesa e segurança foram enormes e muito produtivas. Temos informações que destacados quadros dessa força foram mortos, acrescentou Niusi, referindo-se aos rebeldes. Luís Fernando Lisboa, o bispo de Pemba, disse que centenas de pessoas chegaram à cidade fugidos de Macomia.
Em Angola, a imprensa escrita depara-se com problemas de impressão e de tesouraria. Primeiro, porque a maior parte das gráficas existentes estão fechadas e as que funcionam cobram preços incomportáveis. Isto a somar ao facto de que diminuiu consideravelmente os dinheiros da publicidade. A reportagem é do Kim Chaliongo.
As altas taxas de impressão de jornais e a escassez de publicidades, a maior fonte de receitas para a imprensa privada, forçaram o encerramento de algumas publicações em Luanda e outras tiveram de adotar novas estratégias de trabalho. Grande parte dos semanários deixou de imprimir por falta de sustentabilidade. Os custos semanais para a impressão de jornais rondam à volta de 700 mil a 1 milhão de kwanzas. Para o jornalista Escrivão José, diretor do jornal Hora H, a situação está tão crítica que foi forçado a dispensar parte da equipa de jornalistas e apostar no jornalismo digital como alternativa temporária.
O jornal Hora H, não está ao alcance do público porque o físico não é. Não fiz, porque o Hora H tem o site que é o jornalhora.net, onde temos estado a atualizar os nossos amigos, né, e leitores. Físico não sai porque as gráficas estão todas fechadas. Estão fechadas para os serviços de impressão de jornais. E também os preços das gráficas são exorbitantes. Em Angola, um jornal acaba custando 1.500 kwanzas a 2.000 kwanzas. Não chega, não é para o bolso de qualquer cidadão. Portanto, a grande dificuldade são as gráficas, os preços são muito elevados. Questões também de segurança, não é? Mandamos os nossos funcionários ficarem em casa. O jornal Hora H é um semanário e com os preços exorbitantes das gráficas, a gente já não está a conseguir fazer o semanário.
Com o surgimento do novo coronavírus, com mais de 80 casos diagnosticados em Angola, estão em risco no setor da comunicação social perto de 20 mil empregos, sobretudo na imprensa privada. Este número engloba não apenas jornalistas, mas pessoal administrativo e outros que labutam em empresas ligadas ao setor ou que dependem deste, direta ou indiretamente.
A nossa ausência no mercado confina-se sobretudo em poucas condições que nós temos, né, para podermos garantir pelo menos a sustentação das próprias edições, uma vez que cada edição no mercado pelo menos nos custa por aí por volta de 700 mil kwanzas. E isto não facilita de que maneira a nossa produção. O Estado devia olhar para esse aspecto, pelo menos, para poder subvencionar os jornais privados, né? Não estamos a pedir aqui o dinheiro, mas pelo menos que olhasse no que concerne ao papel no mercado, né? Isto vai facilitar de que maneira ao nosso trabalho. E não fazendo isto, estaria a despir-se das políticas que são traçadas para a própria juventude, porque nós fizemos um grande esforço, somos parceiros do Estado, o próprio Estado é quem reconhece a esses jornais, mas infelizmente atira-nos pela sua maneira, né, que eles pretendem pelo menos gerir o que é nosso. Ao fazer isso também não estariam a fazer favores para nós, pelo menos estariam a cumprir com os seus ou com a sua política traçada, que é apoio às empresas de comunicação social.
O chefe de redação do jornal Manchete afirmou que a situação é preocupante, pois que, apesar de pagar imposto, a imprensa privada não beneficia de um apoio do Estado neste momento delicado porque passa.
Os jornais, nesta altura, não estão no mercado, não estão a operar no mercado em função da falta de condições, né? Se atender o que nós fizemos e com tantos riscos, a mistura, então levou-nos a suspendermos algumas atividades. Pese embora também que sempre temos dificuldades das gráficas, as próprias gráficas também não permitiram que estivesse a produzir os jornais, conforme de modo que vocês vejam também no mercado, nós usamos algumas. Usamos jornais em miniatura, fruto do que nós já vivemos no passado. Falta de incentivo aos jornais privados, uma vez que o Estado legaliza esses jornais também, então, digamos, algum sustento a muitas famílias, direta ou indiretamente, falo aqui dos jornalistas que são formados em diversas universidades, chegam no mercado de emprego, não encontram, e nós demos oportunidades para eles poderem trabalhar. Mas, infelizmente, a falta de incentivo do Estado, às vezes, não conseguimos de fazer isto. Incentivo que nós aqui estamos a falar, não distribuirmos dinheiro, mas pelo menos facilitar as publicidades para que melhoremos também o nosso nível de trabalho, né? Contratarmos bons profissionais e revermos algumas falhas. Não basta só eles criticarem, mas também é necessário que o Estado apareça, visita as nossas redações, uma vez que somos parceiros, somos legalizados mesmo a partir do Ministério da Comunicação Social na altura, e infelizmente somos atirados assim à nossa sorte, né? E vamos vivendo porque nós fizemos esse trabalho e a essa dimensão nós também estamos a contribuir pagando os impostos ao Estado, e com isso o Estado também devia se rever que nós não estamos a fazer um trabalho não aceitável, né, para nos atirarem assim a nossa sorte. Os Ardinas, direto ou indiretamente, encontram aqui o seu emprego. Muita juventude estaria, pelo menos, a pulular por aí, por fora. E alguns até podiam estar envolvidos na delinquência, mas ficam ali a fazer o seu negócio, vendendo os jornais. E nessa altura que não estamos a sair, tem havido muitas reclamações da sua parte, a falta dos jornais. Sempre vamos pedindo, mas pelas condições e vezes que nos envolvemos, que nós estamos, sobretudo, ligadas à doença que é a Covid-19, que nos confinou todos para as nossas casas, não paramos e começamos a usar as redes sociais, muitos sites por aí, começamos a trabalhar e não paramos, porque é isso que nós sabemos fazer.
A situação mereceu recentemente um apelo ao Presidente da República, João Lourenço, que orientou o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social a reunir-se com os representantes do setor. Manuel Homem manteve encontro com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e os diretores dos órgãos privados de comunicação social, tendo prometido prestar atenção às preocupações levantadas pelos profissionais. Escrivão José mostra-se cético em relação ao encontro mantido com o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.
Nunca recebi apoio de nenhuma instituição em Angola. Nunca recebi, e mesmo o encontro em que o Ministério das Telecomunicações e Comunicação realizaram, nós vimos alguns órgãos foram excluídos. Não fui chamado, não fui tido nem achado, e contactei vários colegas também de órgãos privados, né, como o diretor do Jornal República e outros, e infelizmente disseram que eles não sabem da situação. E se vocês verem a lista das pessoas que foram lá representar a comunicação social privada, vamos ver que são sempre os mesmos, que uma outra vez foram apontados como os que têm estado a receber apoios do Ministério da Comunicação Social na altura, não é? Na altura. Portanto, eu disse há tempos que este encontro não vai dar em nada, e se darem alguma coisa, vão ser escolhidas pessoas. Né? Nós estamos aqui, nunca recebemos apoio, nunca recebemos visita de nenhuma instituição. Portanto, quando se fala destes apoios, eu prefiro não falar, prefiro não comentar, porque isso vai dar em nada, é um nada morto.
Desde a realização deste encontro, a data atual, 2 meses se passaram, contudo, mudanças no quadro ainda não foram assinaladas, mas como a ocasião faz o homem, diz o adágio, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos reiterou outras preocupações em viva voz diretamente ao Presidente da República, João Lourenço. Na última sexta-feira, 30 de maio, durante o encontro que o chefe do Executivo angolano manteve com a sociedade civil, Teixeira Cândido sugeriu a criação de incentivos aos órgãos de comunicação social privados para o fortalecimento da classe jornalística no país. O sindicalista propôs a implementação de uma linha de crédito para aquisição de minigráficas que pudessem ser geridas por cooperativas de jornalistas e capazes de fomentar a imprensa, principalmente os jornais.
Aqui não existe créditos aos órgãos de comunicação social privado, neste caso o digital, não existem. Não existem. Se existem, nunca ouvi e nunca vi. Nunca ouvi e nunca vi. Portanto, créditos, não sei. Em Angola, talvez é algo de um outro mundo. Uma das formas, não é como questiona, é mesmo o governo apoiar os órgãos privados, não é? E uniformizar os preços das gráficas. Não é? Porque o leitor, ao comprar um jornal privado a 1.500 kwanzas, isso é uma aberração. Qual é o salário mensal de um cidadão? O salário mínimo do angolano é uma miséria. E agora, ele vai comprar o pão para os filhos ou vai comprar o jornal a 1.500 kwanzas? Portanto, as políticas do governo com os jornais privados é apenas para asfixiar a informação, a liberdade de imprensa. É isso.
Albino Sampaio lamenta que do Ministério de Tutela a imprensa privada não recebe pelo menos um telefonema de consolo, apesar de estarem credenciados por este órgão responsável pela gestão das políticas de comunicação em Angola.
Nem pelo menos um telefonema, nós conseguimos, pelo menos só que seja de consolo, né? O Ministério deve saber que não pode apenas aparecer para criticar o trabalho feito com muito sacrifício. Antes, porém, deveriam visitar os nossos órgãos para conhecer como estamos organizados internamente. Somos credenciados pelo próprio Ministério, mas quando chega na hora de benefícios, sobretudo somos postos de lado. Nós aqui falamos na formação, na cobertura de grandes eventos, isso tudo. Nós precisamos que ficamos sempre fechados, ficamos por trás, temos aqui encontrar outras fontes. E muita boa gente, mesmo as pessoas do Estado, encontram essas órgãos como o sítio onde devem passar as suas informações. Nos outros órgãos não deveria passar. Temos as nossas linhas editoriais bem definidas, não estamos a atacar ao Estado, mas sim descrever o que aconteceu. O jornalismo só existe porque há factos. O jornalista só existe porque há fontes. E sem fontes nós não conseguimos de fazer nada. Ou senão não existiria também o jornalista. Então, é neste momento em que nós estamos aqui a lutar para que o próprio Estado olhe aos órgãos de comunicação social privados, propriamente privados, que não tenham qualquer ligação, mas garantem a estabilidade de algumas famílias que trabalham esses órgãos, os Ardinas, que direta ou indiretamente também têm o seu ganha-pão para trazer algo à sua família, grave fruto desses jornais que eles conseguem criar essa estabilidade. Muitos deles construíram casas, criaram uns negócios na venda dos jornais, esses jornais que são privados.
O que é certo é que a nível da imprensa privada, particularmente as publicações como o Jornal Manchete, o Hora H, o Crime, o Visão, a República, o Grandes Notícias e o Jornal Liberdade, deixaram de imprimir há mais de 2 meses. A publicidade é a principal fonte de arrecadação de receitas para a sustentabilidade dos jornais privados, mas devido ao impacto do Covid-19, as empresas deixaram de investir nas publicações. Todavia, o jornalista Escrivão José, diretor do jornal Hora H, não tem dúvidas que esta situação serve para desincentivar a imprensa e interromper o exercício de promoção da liberdade de expressão. Por isso, afirma que se trata de um problema político.
A falta de publicidade nos jornais privados tem a ver com o sistema político, não é? Como sabemos, a maioria das empresas em Angola são geridas por ministros ou generais, né? Praticamente as empresas de sucesso em Angola que podem dar publicidade aos jornais privados e são de ministros, generais, e estes, ao darem publicidade aos jornais privados, que eles acham que são jornais que difamam as figuras do governo angolano, eles preferem não dar, para não serem conotados no seu partido, né? Sabemos que temos um partido-Estado em Angola, razão pela qual os jornais não têm publicidade, os jornais privados. Estamos a falar de jornais privados, os dito privados, porque em Angola há jornais privados, não é? E jornais privados, que nós sabemos que recebem apoio por baixo da mesa por parte do executivo. E isso é do conhecimento de todos. É do conhecimento de todos. E se nós falarmos de jornais privados em Angola propriamente, estamos a falar do jornal Hora H, do jornal Folha 8, do jornal O Crime, estamos a falar do Visão. Portanto, é só por aí que temos gerido esta situação, procurando algumas pessoas que não estão ligadas ao aparelho do Estado, não é? As empresas que não estão ligadas ao aparelho do Estado, e que são poucas, e muitas vezes apenas nos limitamos nos terapeutas, nos limitamos em algumas empresas de segurança que também não prestam grande serviço em grandes empresas, porque a maioria parte das empresas são controladas pelos marimbondos, conforme o Presidente da República disse, né? Só por aí.
O Estado nos olha como instituições à margem da atividade jornalística no país, diz o jornalista Albino Sampaio, chefe de redação do Jornal Manchete, para quem os profissionais trabalham arduamente para manter os periódicos ativos e garantir o direito à informação à sociedade em geral.
Um dia, nós acreditamos que um dia poderão recuar nas suas decisões e olharem a nós, que somos verdadeiros parceiros, não precisamos de tantos milhões para nós nos mantermos no mercado. O mais importante é que o mais importante para nós é que o Estado subvencione o papel, as gráficas, no sentido de dar uma dinâmica ao nosso trabalho, porque com papel subvencionado nós não teríamos assim tantos problemas de estarmos a reclamar tanto, porque nós sabemos que é uma atividade privada e o privado sempre deve criar as suas bases.
A prevalecer nesta situação, os gestores dos órgãos de comunicação social privados pensam em partir para a ação de despedimento de profissionais. Enquanto durar esta fase difícil por que passa o jornalismo impresso em Angola, as plataformas digitais serão usadas como alternativas. A ideia é fazer da situação uma oportunidade para emigrar parcialmente para o sistema digital.
Caso a situação continuar, não temos saída ou não teremos saída, senão despedir os funcionários. Estamos a trabalhar, não é, para que o jornal no formato digital chegue aos nossos assinantes. E também temos um receio que não seja rentável, porque em Angola criou-se um hábito, uma cultura dos governantes em que só eles é que devem ter projetos rentáveis.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado. Hoje é domingo, 31 de maio de 2020, e esta emissão vespertina da Voz da América está disponível da internet em voaportugues.com. Vamos ficar agora com a música do Quênia. Solti Sol traz-nos Susana. Amigos, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso website e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos através de Voa Português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 31 de maio de 2020. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais. Twitter e Instagram, estamos também no Facebook, não esqueça, e estamos no WhatsApp. O nosso número para contacto via WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Bom domingo para todos. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, 31 de maio de 2020. Na apresentação, Ana Guedes, a produção é assinada pelo Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM também na Guiné-Bissau. Estamos em Bissau com a Rádio Pijiguiti, a Capital FM em Buba e a Rádio Papagaio. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá no 105.5. Estamos também em Gabu com a Rádio Sitchanô, que é Leste FM, e em Bissau ouvemos FM com a Pijiguiti e a Capital FM. Estamos também em FM em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontra, em Quelimane é a nova Rádio Paz, em Pemba é a Rádio Sem Fronteiras e em Maputo podem ouvir-nos em FM com a ZFM. De novo, bem-vindos. Dentro em pouco vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Macinha. A seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é de Moçambique, ele é DJ, mas também faz parte de uma gravadora. Mas antes de tudo, vamos às notícias do mundo.
Os governadores de 12 estados americanos convocaram forças paramilitares da Guarda Nacional para tentarem manter a ordem após mais uma noite de violência em cidades através dos Estados Unidos. Nas últimas 5 noites, manifestações contra a violência policial, que inicialmente decorreram pacificamente, transformaram-se em ataques de multidões contra lojas, com atos de pilhagem e fogo posto em diversas cidades. A violência iniciou-se na cidade de Minneapolis, onde um africano-americano, George Floyd, morreu depois de ter sido detido pela polícia. Vídeo nas redes sociais mostra um polícia ajoelhado no pescoço da vítima, enquanto este roga ao agente que não pode respirar. O agente foi entretanto preso e acusado de homicídio. Desde então, a violência alastrou-se a outros estados, e para além do governador do estado de Minnesota, onde está a cidade de Minneapolis, os governadores da Geórgia, Kentucky, Ohio, Wisconsin, Colorado, Utah, Washington, Califórnia, Tennessee, Missouri e Texas convocaram também a Guarda Nacional para tentarem controlar a situação. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência em Los Angeles, onde manifestantes incendiaram várias propriedades. O recolher obrigatório foi posto em Los Angeles, Seattle, Atlanta, Denver, Filadélfia, Portland e Columbia. Manifestações em Washington, perto da Casa Branca, acabaram em violência, com os manifestantes a lançarem foguetes e garrafas contra as unidades policiais que protegem a residência do presidente, e lojas nas redondezas foram pilhadas e incendiadas. A Guarda Nacional foi ativada para proteger a Casa Branca. O presidente Donald Trump descreveu a morte de George Floyd em Minneapolis como uma tragédia grave e disse estar ao lado de todos os americanos que procuram a justiça e a paz, acrescentando estar ao mesmo tempo, e citamos, em firme oposição àqueles que exploram esta tragédia para pilharem, roubarem, atacarem e ameaçarem. O número de vítimas mortais da Covid-19 em África ultrapassou os 4 mil, revelaram dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O centro disse que em África se registaram até agora 4.069 mortos, num total de 141.535 infectados em 54 países, sendo o Norte da África a região mais afetada, com 1.846 mortos em 42.125 casos. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 10 casos positivos da Covid-19, elevando o número de infectados de 244 para 254 e mantendo os 2 óbitos registados, anunciou hoje a diretora de Saúde Pública, Rosa Marlena. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse que as forças governamentais estiveram envolvidas em grandes combates com rebeldes que atacaram a cidade de Macomia, na província nortenha de Cabo Delgado. Foi a primeira vez que o governo reconheceu o ataque à cidade naquilo que é visto como uma intensificação da rebelião naquela província rica em gás. Macomia está situada a cerca de 230 quilómetros da capital provincial Pemba. O presidente Niusi afirmou que as últimas batalhas das forças de defesa e segurança foram enormes e muito produtivas. Temos informações que destacados quadros dessa força foram mortos, acrescentou Niusi, referindo-se aos rebeldes. Luís Fernando Lisboa, o bispo de Pemba, disse que centenas de pessoas chegaram à cidade fugidos de Macomia.
Obrigada. Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Vamos então agora ficar com a doutora Graça Matinha. Vamos falar sobre saúde. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, esta conversa semanal com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda. Como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estão a de boa saúde.
E esperamos que os nossos ouvintes ouçam bem esta emissão, doutora, porque hoje vamos falar de audição, um dos nossos cinco sentidos. E muitas vezes ninguém se lembra de que é preciso ter cuidados com os ouvidos. Antes de mais, dos cuidados até com os ouvidos. Doutora, qual é a importância no nosso desenvolvimento humano da audição?
Olha, Ana, a audição, que é um dos cinco sentidos que nós temos, que responde praticamente pelo que o ouvido, não é? É um órgão multifacetado, não é? Um órgão que tem seis funções, que é bastante complexo na sua natureza, mas que tem uma importância muito, muito grande para a vida de um ser humano. Primeiro porque permite ter este contacto com os sons que são emitidos através da natureza, através da fala, por aí fora. Mas também porque é através do ouvido que há uma conexão com o cérebro e isto ajuda naquilo que é o nosso equilíbrio corporal. Portanto, não é só a questão da audição, mas também tem uma função muito importante quando nós falamos de equilíbrio do nosso organismo. E um problema no ouvido pode afetar essa questão de termos um equilíbrio e não termos tendências a quedas por aí fora. Então, é um órgão muito complexo e que tem muitas funções e igualmente importante para a nossa vida.
Portanto, a questão do equilíbrio e a questão dos problemas auditivos, do sistema auditivo, poderá ser algo que nós vamos tratar dentro em pouco, doutora, porque quais são os grandes cuidados que se deve ter? Eu lembro-me de ir ao médico e ele dizer: nunca limpe os seus ouvidos com cotonetes. Pronto, mas como é que a gente deve tratar dos nossos ouvidos para ter a certeza que, pelo menos da nossa parte, se não são questões genéticas, questões do meio ambiente, como nós muitas vezes temos, que nos, de alguma forma, diminuem a nossa audição?
Olha, tal como qualquer outro órgão do nosso corpo, os ouvidos também precisam de cuidados. E porque eles também são suscetíveis a lesões, são suscetíveis a infecções e por aí outro tipo de problemas que podem acontecer a nível dos ouvidos. E uma forma de nós cuidarmos dos nossos ouvidos é, primeiro, nós temos que garantir que os nossos ouvidos estejam limpos, porque isso permite que a transmissão das ondas sonoras seja de forma muito simples e fluida. Mas a limpeza dos nossos ouvidos também tem um certo nível de cuidados, porque nós, por exemplo, temos o hábito de meter cotonetes, de meter qualquer coisinha que nós encontramos quando temos uma comichão ou mesmo para fazer a limpeza. Mas nós temos que ter atenção que o ouvido é um órgão bastante sensível e uma lesão por causa do hábito de usar o cotonete ou qualquer outra substância pode levar à surdez. Portanto, nós temos que evitar meter qualquer tipo de objeto no ouvido. E depois também temos que ter muita atenção com a exposição a sons bastante altos. Nós temos o hábito de ir às discotecas e ficar perto das colunas ou qualquer outro sítio com muito barulho. Isto também pode causar lesões no ouvido, porque pode levar a uma fraturação de uma membrana que é fundamental para o funcionamento do ouvido, que se chama membrana timpânica. E depois também temos que ter muito cuidado com a exposição à água, como a água da piscina. Algumas vezes, muitas das vezes que as pessoas aparecem com uma infecção do ouvido, quando nós fazemos o estoico, descobrimos que essa pessoa esteve a nadar, por exemplo, e depois não limpou bem os ouvidos e cresceram. Isso permitiu o crescimento de bactérias e que levaram a uma infecção. Então, estes são alguns cuidados muito simples, mas que nós temos que ter em atenção no nosso dia a dia. E depois, sempre que nós acharmos ou sentirmos que o nosso ouvido não está muito limpo, nós podemos procurar ajuda numa unidade sanitária que vai fazer uma limpeza bem mais aprofundada, com métodos próprios, e que não lesem o nosso ouvido. Portanto, é muito importante nós termos isto em atenção.
A doutora mencionou a questão de líquido nos ouvidos, por exemplo, quando se vai a uma piscina, por causa de, portanto, acumulação. Isso é o que nós vulgarmente referimos como otite, não é? Que outros tipos de problemas, doenças auditivas nós podemos ter, infecções auditivas, que podem influenciar a forma como nós ouvimos o mundo exterior? E que
são vulgares? Existem vários problemas que o ouvido pode ter. As otites, que é uma infecção do ouvido, dos problemas mais frequentes que as pessoas apresentam. Isto é uma inflamação a nível do ouvido, não é? E que algumas vezes, dependendo da gravidade, o doente pode se apresentar com queixas de dor, pode sentir como se o ouvido estivesse entupido, e pode ter sangramento e até pode ter algum pus ou secreções a sair do ouvido. Quando se trata de uma infecção. Mas também existe um problema bastante comum, que é a questão do zumbido. Algumas pessoas podem chegar e dizer que, olha, eu sinto como se tivesse um insecto dentro do meu ouvido. Essa é uma sensação bastante incômoda, em que a pessoa sente este ruído, este zumbido na zona do ouvido e um pouco mais para a cabeça, e que pode, inclusive, atrapalhar as atividades do dia a dia, principalmente quando a pessoa vai dormir. E isto pode ser causado pela perda parcial ou total da audição, ou algumas lesões, ou outro tipo de doenças que a pessoa possa ter. E nesses casos, o que se indica, naturalmente, é que se procure alguém especializado para poder identificar o problema e realizar os procedimentos adequados. Mas também, para além dessa questão dos zumbidos, que é bastante comum, existe um problema que se chama labirintite, que é uma doença da parte mais profunda do ouvido. E a pessoa com essa doença pode ter sintomas como tontura, conforme eu disse, o ouvido tem um papel fundamental na questão do equilíbrio do nosso corpo. Então, se essa pessoa tem uma lesão a nível da parte mais interna do ouvido, pode ter sensação de tontura, pode ter náuseas, pode ter dor de cabeça. E sempre que nós tivermos alguém com esses sintomas, nós temos que ajudar a pessoa e orientar a pessoa a dirigir para uma unidade sanitária, porque pode estar a passar algo muito sério a nível do ouvido, e que também pode ser indicativo de outro tipo de doenças, como diabetes. Algumas pessoas com problemas emocionais também podem apresentar-se assim. Algumas pessoas com problemas de consumo excessivo de álcool e tabaco também podem ter este tipo de problemas. Então, esses são os principais problemas que podem ocorrer, para além, naturalmente, daquela questão de a pessoa de repente sentir que tem diminuição da audição, mas simplesmente porque há um bloqueio a nível do canal auditivo por causa da presença daquilo que nós chamamos cera. A cera, que é uma substância que o organismo produz de forma normal, mas que em alguns momentos pode ser um pouco exagerada e causa um bloqueio no canal auditivo.
Mas essas, doutora, são sempre razões para ser o médico a tomar conta disso do que sermos nós a tentarmos liberar com cotonete?
Naturalmente, Ana, porque conforme eu disse, o ouvido é uma zona muito sensível e qualquer deslize nós podemos criar lesões no nosso tímpano. E se nós criamos lesões no nosso tímpano, infelizmente podemos afetar a nossa audição. O tímpano é uma membrana muito fina e muito sensível, que qualquer lesão pode ter consequências bastante desagradáveis para a pessoa. Por isso mesmo temos que ter muito cuidado em meter qualquer objeto que seja no ouvido, porque pela natureza dessa membrana ela pode se danificar com muita facilidade. Então, sempre que nós tivermos alguma situação, nós temos que evitar manipular essa zona do ouvido e procurar uma pessoa que tenha mais conhecimento para poder nos ajudar, porque é preciso naturalmente visualizar através de uma lâmpada que está sendo introduzida e ter-se uma intervenção muito direcionada e muito específica para evitar que haja lesões nessa região que é bastante sensível.
Portanto, uma visita ao otorrino periodicamente seria aconselhável. Doutora, uma das coisas que apontou durante a conversa foi o excesso de ruído, o excesso de som que por vezes nós submetemos-nos a nós próprios, não só aos nossos ouvidos, como muitas vezes também à nossa cabeça, que fica cansada. E uma das coisas que se vê muito hoje em dia é toda a gente de fones nos ouvidos, doutora, portanto está ali a bombardear os ouvidos com aquele ruído constante. Mesmo que seja agradável, seja uma música agradável, mas de qualquer forma, doutora, isso também pode prejudicar a audição.
Naturalmente, Ana, olha, ouvir música é sempre agradável, ouvir qualquer som é sempre agradável. Mas é preciso nós termos em conta que para tudo existe um limite. E estarmos com fones, com volume muito alto, acima do normal, e normalmente a pessoa sabe quando o som está acima do normal, porque até para ela mesma pode causar um incômodo, até causa um incômodo para as pessoas que estão ao redor. Então é preciso que nós tenhamos sempre essa atenção de não ouvir música com volume muito alto, principalmente quando se trata de fones. Nós temos que ser capazes de regular o som até um nível que não cause... Algumas vezes, quando nós ouvimos um som que é bastante alto, causa até uma vibração, que nós conseguimos sentir essa vibração. Quando nós sentimos essa vibração, naturalmente, temos que perceber que o som está alto e que nós não precisamos desse nível de som e temos que ter a atenção de reduzir o som. E, para além disso, é preciso também não ficarmos 24 horas com as escutadoras, com fones nos ouvidos. É preciso também darmos um tempo de descanso aos ouvidos, como qualquer outro órgão do nosso corpo, que precisa ter um tempo
de descanso, de para descanso recuperar.
E de regeneração e recuperação, exatamente. E assim teremos uma audição boa durante muito tempo. E outro aspecto que eu gostaria de me referir, Ana, é que as doenças auditivas ou a diminuição da audição algumas vezes pode passar despercebida, porque a pessoa pode continuar a ouvir de um lado e não se aperceber que o outro lado não está a funcionar plenamente. Daí que é importante sempre fazermos essas visitas ao otorrino ou a qualquer unidade sanitária e pedir auxílio só para fazer uma verificação se está tudo muito bem com os nossos ouvidos e assim evitamos problemas mais graves no futuro.
E pronto, doutora, agradecemos, como sempre. Vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço de saúde. Voltamos para a semana. Até lá, fiquem bem. Um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschke traz-nos hoje Sidney Mavi, ele é diretor-geral executivo da GM Record, é também um DJ. Uma conversa em que se fala de hip-hop.
Just a good super rapper, yes sir.
Olá, aqui Denis Teske. Hoje no nosso segmento vamos dar destaque ao hip hop de Moçambique.
Não é novo para se aprender, é sempre algo novo. Não me arrependo de nada. Escola da vida ensinou-me bruxo. Se eu tivesse ouvido mal, não deveria ter largado.
Eu tenho o prazer de conversar agora com o diretor-geral e executivo da produtora GM Record, Sidney Mavi. É um prazer tê-lo aqui na Voz da América, Sidney.
Prazer é todo meu e saber que nós fizemos uma diferença e por causa dessa diferença que nós fizemos no hip-hop, fomos convidados e vamos a isso.
Agora eu quero saber de você, como está a produção de hip-hop em Moçambique?
A produção de hip-hop já está melhor, porque nós estamos a falar de 20 anos depois de hip-hop, que é o tempo em que deu boom, estamos a falar de 94, 95. Mas, por vários motivos socioeconômicos, hip-hop não está melhor, nós vamos puxar. Mas porque é algo que nós gostamos, nós não deixamos de fazer. E em algum momento muitos fazem como hobby, tem artistas que fazem como trabalho, né? Para o nosso caso, pese embora que estamos mais ligados ao hip-hop como empresários, mas temos outras atividades que trazem um encanto para suportar o nosso rap. Por isso que dá gosto de trabalhar no rap, porque no final do dia é o nosso hobby, mas nós fizemos um investimento porque gostamos. Como é que é Maputo? Como é que é mundo? Quanto mama, ué? Banda de volta, muda tudo. Cine, tu, profas, dinastia, vaca. Onde é que estávamos, John? Brilhávamos nas ruas de Minas da John. Escondias a Gaia fome, deixava niggas com fome. 2006.
E eu gostaria agora que você falasse sobre o projeto que você começou em 2017 de produzir discos de hip hop moçambicano.
Na verdade, o projeto começa nessa não seriedade da coisa, porque lançasse desde o momento em que acreditamos que estamos numa era digital. E depois, não existem referências, porque uma coisa eu tenho que lançar, mas eu tenho uma referência de uma gravadora X que está a fazer melhor e não temos. Na verdade, nós não temos uma editora. Então, não tendo uma editora, não existe uma referência. Vai ao Google hoje em dia saber como é vender CDs, não tem lá informação. Então, foi muito difícil para mim, porque tudo que eu fazia era experimentar. Então, como é que vais conseguir fazer com que esse negócio se torne sustentável? Tens que criar as duas opções. Por exemplo, eu comecei bem com o grupo de um baú da Natura. Depois vai seguindo um ícone do rap nacional, para minha forma de ver, que é depois, antes do Azagaia, Duas Caras. Então, eu consegui lançar Duas Caras, foi um boom, mas isso é que cria marca. A marca associa-se a grandes nomes. Mas no final do dia existem rappers que precisam da minha ajuda. Mas como eu fazer? Mas porque eles não conseguem devolver o valor investido. Então, eu criei esta segunda opção, que é de maquete, que nós chamamos vulgarmente de maquete, que é duplicar o CD, para conseguir fazer o mínimo. Se o artista consegue vender 100, nós vendemos 100. Enquanto o replicate, eles, a quantidade mínima são 300, tem um custo muito alto. Então, não tens aqui um espaço de manobra. Então, é mais ou menos por aí quando a história começa e as críticas também começam, porque só se critica quem trabalha.
Com certeza. Se você está fazendo alguma coisa, vai ser criticado.
Hoje na pepa, seu foco é família e algo que origina paper. É sabido que meu skill é espelho de gerações. Aceito parcerias se for um dele que gerações. Foram dias que fazíamos rap à cortina, às esquinas. Sou fortemente influente, quero incutir nas meninas. Rap é mais do que perna, rabo e peito. É terapia, magia, alivia o que dá cabo do peito. Hoje eu represento lenço
e Sidney, quero saber um pouquinho como é que está o mercado do hip hop para a voz feminina.
Ainda bem que falou disso, que eu venho com esse projeto, que é produzir produção de vários artistas com um único produtor, que é uma espécie do... Ele mostra a sua variedade em produzir vários artistas, e também porque se um artista sabe que eu estarei num álbum com Flash X, a entrega é muito mais. O álbum que tinha que ser lançado no dia 7 de abril, no mês da mulher, no Sabicana, era o álbum com a Karina Houston, que é a única produtora de beats em Moçambique, até agora, para que eu saiba. E eu fiz o álbum com ela e convidei 16 meninas. Infelizmente, o projeto não deu avanço por causa da pandemia, mas esperamos encontrar uma data para lançar.
Sidney Mavi, foi um prazer tê-lo aqui e adorei a nossa conversa.
Prazer todo meu, então cuide-se aí. Até breve. Nunca dou bandeira. E chama-me memory card neste rap game. E a niggas me usam pra
salvar a carreira. Flow é normal. Obrigada, Dani. A música é agora Saudades. É o DJ Sidney Jam com a participação de Mark Exodus e 20 Fingers.
A chuva toda veio dos teus beijos. Oh, e a lua ela não brilha sem ti. Oh, só tu me fazes sentir coisas que eu nunca senti. Oh, sinto saudades de ti. Certeza que nasceste pra mim. Eu prometo cuidar bem de ti. Hoje, amanhã e tudo sempre. Hey, I need you by my side.
nos despedimos com a emissão vespertina de 31 de maio de 2020 da Voz da América em português. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina. De todos se despede Ana Guedes e Leo Sahili. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.